Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que também você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, para ouvir o nosso programa em tempo real, ao vivo. Ou, quando você preferir, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Aí nós estamos aqui com a equipe toda postos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos, o pai da Marilis, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje nós estamos aqui, com muito carinho, recebendo a Cláudia Cardoso e o Isaías, que são atuantes tarefeiros do Núcleo Espírita Irmã Mileide, da cidade de Santo André, para falar conosco sobre dependência química. Cláudia, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, obrigado.
Isaías, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova para falar de um tema tão atual aí, tão importante, né?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, que tenhamos um bom dia.
Com toda certeza. Existem famílias que vivem o drama da dependência química com alguns de seus membros. E esse drama afeta a família toda. No programa de hoje, nós vamos analisar essa questão com base nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para a Cláudia. Cláudia, o que se pode entender por dependência química? O que a gente entende por dependência química, Cláudia?
Dependência química é uma doença reconhecida, né, desde 1994 pela Organização Mundial da Saúde, né, em que a pessoa faz uso de substâncias psicoativas que alteram o humor, alteram o comportamento e levam à dependência física e mental.
Uhum. Isaías, essa dependência química a qual a Cláudia se referiu, essa alteração de humor... As pessoas não buscam a dependência para ficar mais alegre aí? Não é desculpa que as pessoas usam, Isaías?
É, com certeza. No início é até atraente, sedutora, porque ela te dá um prazer que geralmente sem uso de substância a pessoa não tem esse prazer. Uhum. No entanto, a dependência química, ela é completamente diferente daquelas pessoas que usam ou habitualmente ou esporadicamente, né? Ou ocasionalmente. Uhum. Tem pessoas que podem fazer esse tipo de uso e não se tornar dependente. O dependente químico, ele tem aquele fator X que uma vez instalado, ele usou a primeira vez e ele permanece. Uhum. Aí ele troca tudo e todos para fazer o uso de qualquer substância, uhum, né? No início dá um prazer, mas depois se torna escravo, que nós chamamos de adicção, né? Uhum. Das drogas, tá?
Ah, Cláudia, você falou uma palavra aí que acho que a gente precisa esclarecer um pouquinho mais aí, porque talvez nem todo mundo saiba o que significa. O que é uma substância psicoativa?
São todas as substâncias que alteram o humor, né? Uhum. Substâncias são as drogas em geral, né? Os alucinógenos, uhum, as drogas conhecidas hoje, né? Uhum. Todas elas, maconha, cocaína, crack, certo. Os remédios podem também ser psicoativos, uhum, né? O álcool, né? Que é o maior dos nossos problemas hoje, uhum, em termos de droga, o alcoolismo é a droga que mais mata no mundo, uhum, né? O tabagismo, né? Então, todas essas substâncias são substâncias psicoativas que mexem com a nossa mente, né, e que mexem com o nosso físico. Uhum. Alteram o nosso físico e a nossa mente.
Perfeito. Marinho Bardella. Marinho, essa questão da dependência química, nós hoje estamos aqui dedicando um programa específico para falar desse assunto. Mas a dependência química é um assunto que, aparentemente, nos tempos modernos, né, ela é um assunto que está aí muito na mídia, muito atual, se fala muito disso. Mas no passado não existia isso, Marinho? Tipo, 50, 80, 100 anos atrás não existia dependência da... As pessoas não tinham dependência de drogas, de álcool, essas coisas?
Doríbel, eu creio que todas essas questões que muitas vezes nós, de uma maneira mais convencional, de uma maneira mais coloquial, aí chamamos de vícios, né? sempre existiu, né? Uhum. Eu acredito que agora, à medida que a ciência progride, à medida que a ciência vai conhecendo melhor quais são os caminhos pelos quais as pessoas se tornam dependentes de algo, né? E principalmente também, à medida que a filosofia espírita também vai propagando mais conhecimento, em que nós vamos entendendo como é que funcionam as influências espirituais sobre as pessoas. Uhum. Eu acho que hoje a diferença que nós temos é que nós temos talvez drogas diferentes da que existiam no passado, e acho que hoje nós temos muito mais conhecimento, né? Você veja, por exemplo, que beleza, né? O Isaías e o Cláudio aqui, que são estudiosos do assunto, trabalham na área, conhecem essas coisas em profundidade, podem compartilhar conosco, podem alertar as famílias das coisas. A filosofia espírita explicando também como que espiritualmente essas coisas atuam, né? Então nós temos hoje muito mais conhecimento, fala-se muito mais, porque é um problema real que a gente já consegue pelo menos saber e uhum. conseguimos tratar. Agora, no passado talvez fossem outros os elementos que provocassem as dependências, né? Mas eu acho que está na natureza humana, está dentro do homem de alguma maneira, dentro da alma da criatura, muitas vezes buscar o prazer em algo que depois ele acaba não conseguindo se livrar daquilo.
Perfeito. Hélio, o Marinho está fez aí uma colocação, Hélio, muito interessante. O Hélio Della Nossa, aliás, está chegando agora aqui. Bom dia, Hélio.
Bom dia a todos e a todas, né?
Isso não é para... Não estou denunciando que ele chegou atrasado, viu, Sérgio? Eu estou só dizendo que ele está chegando agora.
É o que dizem, viu?
Mas ele é chefe, ele pode.
Pois é,
ele é o chefe. É o que o Gilmar diz, que você me denuncia sempre.
Ô, Hélio, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão... O Marinho usou uma expressão dizendo assim, as pessoas parece que buscam alguma coisa, etc. Aliás, o Isaías agora há pouco fez uma colocação dizendo que a droga no primeiro momento, a dependência psicoativa, como a Cláudia colocava, esses elementos no primeiro da sensação dão um prazer, etc., mas depois acaba complicando a vida toda. Explica pra gente uma coisa, é uma busca, as pessoas dizem que os dependentes, eles buscam uma fuga, eles estão procurando uma rota de fuga para algum problema, alguma coisa. O que é que fuga? Foge do quê? Para encontrar o quê?
Eu acredito que seja para fugir da realidade, né? É que a realidade é muito dura, ela é muito dura, muito crua, né? Então as pessoas têm muita dificuldade para lidar com a eternidade, né? E muito menos assim até com uma vida só, né? Então, quando ela começa a se dar conta de que ela não tem uma noção exata do que vem pela frente, e o que vem pela frente sempre é muito sombrio, né? A pessoa fica pensando muito sombrio, necessidade de ser inserida no contexto social, quando por um dos nossos instintos primários, que é o instinto gregário, ele não se vê satisfeito naquilo, que ele precisa se inserir na sociedade, ele tem que ser aceito pela sociedade, aceito pelos outros, né? E ele sabe de todas as suas limitações, e ele acha que todo mundo sabe também, é só ele que sabe, mas ele pensa que todo mundo sabe, todo mundo está enxergando isso nele. Quando ele consegue assim sair um pouquinho da realidade, através assim, ou do álcool, de algum tipo de substância que faz com que ele fique alegre, então ele fecha essa censura, ele fica menos tímido, essas coisas todas, daí começa um processo de vício. Mas essa fuga realmente é para fugir um pouquinho da realidade.
Da realidade.
Ele busca prazer, na verdade, é uma busca de prazer. Mas na verdade, no fundo, depois torna-se uma fuga da realidade. Né?
Perfeito, é um prazer momentâneo que gera compromissos eternos.
É, e aí depois acho que evidentemente os técnicos, as pessoas que estudam isso cientificamente, sabem que cria depois uma dependência, né? Aí acaba uma dependência e depois ela acaba... É que aqui não cabia nós falarmos do assunto, mas o perispírito ele é um puxa-saco, né, do espírito, como a gente fala assim, popularmente. E ele fica depois, tudo que dá prazer para o espírito, ele vai atrás, ele vai lembrá-lo sempre. Né?
Estamos aqui com a Cláudia Cardoso e com o Isaías hoje falando sobre dependência química. Isaías, como é que se inicia o processo de dependência? Como é que começa tudo isso? Tem um início, se é que a gente pode dizer, tem um marco inicial isso? Porque as pessoas sempre começam assim, olha, quando ele era pequeno, o pai molhava chupeta na cerveja, colocava para ele. Outro falava assim, não, isso aí já nasceu assim. Outro fala, não, é depois de velho que ele pegou esse vício, são os amigos. Como é que começa isso, Isaías? Esclarece para o nosso ouvinte aí.
Foi bem ferida essa colocação. Muitas vezes os pais, para dizer que o filho, não, meu filho vai ser homem, coloca realmente a chupeta, né? Lá naquela cervejinha e fala, não, ele já está bebendo desde cedo. Mal sabem os pais que ele pode estar desenvolvendo uma dependência pelo fato do ser humano já ter essa predisposição.
nem todos nascem com esse fator X, nem todos. Todos os humanos têm a disposição. Nós, dependentes químicos, temos a predisposição. E uma vez instalada, como eu disse, ela vai desencadear. Como que ela começa? Com o namoro. Aquela primeira vez, aquele primeiro beijo, né? Primeira vez que usou, gostou. Depois, o que, que acontece? Noiva, vai ficar noivo com a droga. Começa a viver assim, semana toda, toda semana. Quando casa com ela, aí vai viver com as drogas. Aí larga tudo e todos para viver em função das drogas. Então ele vive para usar e usa para sobreviver. Na realidade, depois que entrou na compulsão, na dependência crônica, para sair é muito difícil, uhum. né? Existem muitos cuidados, porque a dependência química ela não tem cura. Uhum. Ela é como um diabetes, como um HIV hoje em dia, né? Infelizmente a ciência ainda não encontrou a cura. Então eu posso fazer o quê? Estacionar a doença. Eu sou um dependente químico em recuperação. Uhum. Eu usei durante 25 anos e para mim sair foi uma batalha muito árdua, muito difícil. E eu tive que fazer um tratamento e hoje eu tenho minha doença estacionada. Uhum. Eu sei que eu não posso tomar o primeiro gole, não posso usar a primeira droga de preferência, porque se eu voltar a usar o primeiro gole, a doença vai me engolir de fato, né?
Cláudia, deixa eu fazer uma perguntinha aqui só para você. O Isaías falava aqui a respeito da predisposição. Algumas pessoas nascem com essa predisposição. Isso está no espírito? Vem com a gente de outras encarnações? Passa de encarnação para encarnação? Como é que é isso, Cláudia? E ele falou também num tal de fator X aí. Explica isso para a gente, Cláudia.
Pode passar sim, né? Os nossos atos, a gente sabe pela lei da reencarnação, que os nossos atos vão causando consequências na nossa vida, e de cada vida que a gente volta, elas vão sendo depuradas, vão sendo melhoradas, a gente vai respondendo pelos atos que a gente já praticou, né? E a dependência química tem como fatores relevantes, né? A arrogância, a prepotência, o orgulho, né? Todas as qualidades, inqualidades, né? A gente pode chamar, que levam ao uso de drogas para aliviar a dor, como o Hélio falou, né? Para buscar prazer. Muitas das vezes e muitos dos depoimentos que a gente ouve são a respeito do alívio da dor. Não suportar frustrações, uhum. não suportar ser contrariado, não suportar ser humilhado, uhum. né? Então, a rejeição. Tudo isso são fatores que levam o adicto ou o dependente químico, né? A usar substâncias que alterem o seu humor, que facilitem a sua vida, né?
E o fator X?
E isso pode vir de outras vidas, né? Uhum. Esse fator X pode vir de lá de outras vidas. No nosso perispírito, como o Hélio falou, né? O nosso corpo espiritual fica marcado, né? E fica com uma falhazinha, né? Que a gente chama, uhum. Devido a atos que a gente praticou. Não necessariamente ligados à dependência. Não quer dizer que a pessoa em outra vida foi dependente químico, fez uso de drogas ou de substâncias que alterassem o seu humor. Mas a arrogância, a prepotência, o orgulho exacerbado, né? Uhum. Ou a sensação de poder e o mau uso de tudo isso faz com que o indivíduo nessa vida tenha certas dificuldades.
Uhum. A pergunta que eu ia fazer você já fez. E eu estou muito contente que você tenha feito, porque a explicação nos satisfaz muito, sabe, Toribio? Em alguns momentos nós trouxemos nesse programa companheiros da área da ciência que falavam um pouco sobre essa questão. E eles também apontavam nessa predisposição orgânica, né? E há uma tendência, muitas vezes, no campo da ciência, de achar que essa predisposição orgânica é meramente material, né? E, na realidade, sempre foi a nossa tese também de que, ainda que haja essa predisposição de natureza material, né, que deve ter uma origem espiritual, quer dizer, o que é causa, o que é consequência nessa história, né? E essa explicação que nos traz a Cláudia é muito interessante, porque nós sabemos que muitas vezes as nossas atividades espirituais, a nossa vida espiritual, nós acabamos, de uma forma ou outra, nós acabamos gerando os nossos compromissos futuros, né? E se a gente vem com uma predisposição, até mesmo para qualquer doença, ela tem uma raiz espiritual. Sem dúvida nenhuma, ela está lá dentro da gente, está na alma profundamente, não é? E por isso que nós insistimos muito na questão do evangelho, na questão da evangelização dos nossos sentimentos, porque a profilaxia que a gente faz através do amor no campo da alma não é apenas para uma cura imediata, é uma coisa de alcance, de logo alcance, é uma coisa quase que cósmica, não é? Porque aquilo vai se projetar no espaço, no espírito, para todo sempre, não é? É uma profilaxia de doenças futuras, né? Só o Espiritismo pode explicar que uma atitude hoje, deficiências de valores e de sentimentos hoje, podem trazer uma doença numa encarnação futura.
Hoje recebendo aqui a Cláudia e o Isaías falando sobre dependência química. Hélio Delanossi, Hélio, nós estamos falando aqui sobre dependência química e por várias ocasiões agora que nós falamos sobre a questão de ser uma doença incurável, né, alguma coisa que vem de encarnação para encarnação. Então, a questão que inclusive o nosso querido Luiz Carlos aqui, o nosso sonoplasta, operador desta máquina de som aqui, está fazendo para a gente aqui, se existe cura para esta falha. Porque nós estamos entendendo aqui que a dependência química, como todas as doenças, acompanham a gente, como todos os vícios e defeitos vão acompanhando a gente aí de encarnação para encarnação, até que a gente resgate eles por completo, né? Nós nos modifiquemos. Mas tem como curar esta falha aí, Hélio?
Tem sim, certamente que tem. E porque nós estamos aqui isolando assim, né? Isolando o fator dependência química. Mas todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos, e são igualmente graves, né? É que a dependência química a gente percebe. A gente percebe, você vê a pessoa cambaleando pela rua, vê a pessoa jogada, você percebe. Mas tem outras que você não vê, quem está fora não vê. Mas a pessoa, ela é extremamente inconveniente em muitas outras coisas, dentro da família, na convivência com os amigos no trabalho, né? E coisas até, resultando até em uma atitude muito mais grave do que um dependente químico causa para a sociedade. Uma hora ele faz uma coisa e fala, puxa, mas como é que você fez uma coisa dessa, né? Ele vai, ele tem uma atitude exacerbada, mata alguém, mata muitas pessoas, né, certo? Explode um, joga um avião no meio de um prédio, sabe? E aí, nunca ninguém tinha visto nada. Parecia que ele era um sujeito bonzinho, normal, mas lá dentro ele era um vulcão, né? Era um vulcão em erupção que ninguém percebia. A cura para isso é você desenvolver a virtude oposta. Porque todo vício ele tem uma deficiência. Você tem que desenvolver a virtude oposta. Você tem que começar a treinar, forçar. O livro dos Espíritos nos fala bem sobre isso, né? Que você tem que desenvolver a virtude oposta. Você tem o quê? Você tem que trabalhar a virtude que é oposta a esse vício. E você tem que se esforçar. Como nos falou Isaías, é um esforço grande você trabalhar a virtude oposta, mas você tem que trabalhar a virtude oposta, porque no momento em que ela se tornar um hábito, ela anula outra parte. Porque acho que a Cláudia até falou, pelo jeito, eu já cheguei, já tinha começado, acho que até falou alguma coisa a respeito. Começa o quê? Tudo começa com um ato. Um ato que repetido vira um hábito, e um hábito que repetido vira um vício. Quer dizer, é uma sequência, né? Essa sequência do hábito, ato, ato, hábito e vício, como é que você cura? Novamente com um ato, hábito e um outro, um bom vício, né? Um bom hábito, no jeito oposto, você vai e complementa e aí a cura se estabelece. Quando está no corpo físico, como já bem nos explicou, tem ainda a parte científica para curar, ainda tem que curar a parte física, precisa do médico, muitas vezes precisa de um auxílio até para o corpo físico também, né? Mas começa tudo no espírito.
7:21, Isaías, deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito das influências, né? Essas dependências, esses processos de dependências podem ser influenciados espiritualmente? Pode ter algum espírito influenciando a pessoa para ficar dependente? Ou a Cláudia, né? O Isaías ou a Cláudia? Um dos dois, por favor. Ou os dois, eu perguntei aqui para o Isaías, mas pode ser um ou outro.
Então, né, falando sobre isso, como o Hélio falou, a espiritualidade, né, o espiritual do dependente químico é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, né? Como o Isaías falou, é uma doença incurável fisicamente, né? Mas espiritualmente, se o indivíduo consegue transformações profundas, ele consegue se manter só por hoje, como se diz no NA ou no AA, né? Limpo e tranquilo. há influências, sim, espirituais, né? Como nos diz lá no Livro dos Espíritos, sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, os espíritos influenciam, sim, porque eles vêm em busca do prazer e da satisfação, do alívio para a dor que eles sentem, de energias parecidas, pessoas ou coisas que trazem a mesma sensação que ele tinha aqui na Terra, né? Então, muitos espíritos se aproximam e influenciam o uso da droga, né? Do indivíduo que faz uso de droga. E isso pode se aprofundar mais, pode virar uma obsessão profunda, né? Nós já vimos casos assim. Então, isso pode acontecer, sim. Tá,
eu queria até ouvir o Isaías, mas eu queria só informar aqui para o nosso ouvinte que nós estamos, neste momento, respondendo a pergunta da Nolita Ferraz, nossa querida Nolita. Nolita, obrigado pela sua ligação, sua pergunta. Exatamente, a Nolita perguntou exatamente isso. Então, nós estamos respondendo aqui para ela. Um abração para você, Nolita. Continua ligando para a gente aí, viu?
Que legal. Então, continuando a resposta aí, a nossa doença, a dependência química, eu falo a nossa porque eu sou um dependente de recuperação, ela é caracterizada por três aspectos, né? É o físico, que é a compulsão, o mental, que é a obsessão, e o egocentrismo, que é o lado espiritual. A primeira coisa que recai em qualquer ser humano é o lado espiritual. Quando ele está vazio, falido espiritualmente, com certeza os seus defeitos vão ser caracterizados cada vez mais, né? Vão se elevar muito mais. Então, o que nós trabalhamos a princípio é o lado espiritual. Que a pessoa, quando chega numa situação bem crônica, numa decadência física, uma falência total, que nós tentamos resgatar? É o lado espiritual. É procurar restabelecer ela espiritualmente para que ela possa ser trabalhada depois fisicamente. Porque depois, quando está o corpo já completamente perdido, desfalecido, né? A pessoa chega num estado assim, cadavérico, às vezes, na clínica. O que nós temos que fazer? Primeiro é restaurar o lado físico, juntamente com o lado espiritual. E depois mantendo o lado espiritual. Lá nós usamos poder superior, certo? Então, todos nós temos que procurar intensamente um poder superior. Deixar que ele haja na nossa vida, para que nós não voltamos a fazer com as insanidades que fazíamos no uso, né? Porque quando se está no uso, a pessoa não tem Deus no seu coração. Ela está falida espiritualmente, né? Então, quando faz um tratamento, em primeiro lugar vem o lado espiritual, para depois trabalhar o lado da obsessão e da compulsão.
E o primeiro princípio do AA é admitir que a pessoa não tem o domínio. Exatamente. E depois vem o outro princípio, que diz que Deus tem o domínio.
Exatamente.
Né?
Admitir e aceitar, né, a impotência perante a sua adicção, né, que é a escravidão. E o segundo passo fala, viemos acreditar que um poder maior do que nós pode nos devolver a sanidade, né?
Muito bem. Isaías e Cláudia, vamos fazer aqui um jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente bem rápidas. Vamos lá?
Ok, vamos lá.
Vamos começar com quem? Quem que começa? O Isaías começa. Isaías, nós devemos conversar com as crianças, Isaías, sobre as drogas?
Sim, sim. Uma orientação, né, bem sutil, porque tem que tomar muito cuidado quando se fala com criança.
Cláudia, orar ajuda no tratamento da dependência? Fazer preces ajuda no tratamento da dependência?
Ajuda, né? E deve ser feito tanto pelo dependente quanto por todos aqueles que o envolvem, principalmente a família.
Isaías, os mentores também ajudam quando as pessoas querem se livrar das drogas?
Sim, ajudam, porque não adianta querer fugir do problema. Vamos orientá-los de como sair desse problema. Vamos encarar os problemas de frente, né?
Cláudia, fazer as preces pelos dependentes químicos é praticar caridade?
Claro que sim, por todos os que sofrem, né?
Isaías, quando um dependente químico desencarna, quando ele morre fisicamente aqui, o espírito se livra imediatamente dessa dependência?
Não.
Cláudia, bons pensamentos ajudam a gente a ter uma vida saudável, a conviver melhor com a situação dos nossos vícios, dos nossos defeitos?
É aquilo que o Hélio falou, né? A gente vai, através dos bons pensamentos, melhorar e criar novos hábitos na nossa vida.
Isaías, quando uma pessoa tem vontade de deixar o vício, a ajuda espiritual vem?
Vem, com certeza, né? Quando eu deixo de fazer as minhas vontades, quem vai começar a ajudar é o nosso amigo lá em cima, né? É só ele que vai nos orientar a fazer coisas boas, né?
Perfeito, tá aí, o jogo rápido já acabou, já estão mais livres, já ficaram mais sossegados. Marinho quer fazer uma pergunta,
Marinho? Eu diria que com relação a essa última pergunta que você fez para o Isaías, eu acho que a ajuda começa até mesmo antes, sabe? Acho que a ajuda começa no primeiro pensamento de vontade que a gente manifeste para a gente se libertar.
Exatamente, né?
Muitas vezes nós não temos ainda a força suficiente para vencer toda a luta que nós temos que fazer. Mas a partir do momento que lá dentro da gente, a gente começa já a querer arrumar forças, né? A partir daquele momento a ajuda já está do lado.
Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, para que vocês possam aí refletir para depois do intervalo, que é os casos de dependências que ocorrem já na idade infantil, na idade juvenil. Existe algum meio dos pais agirem, deles se postarem quando se inicia esse processo da dependência? Tem alguma maneira dos pais se comportarem perante esse início de dependência manifestado lá na infância, lá na juventude? Vocês vão responder daqui a pouquinho no nosso retorno. E não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já.